Olá para todas. É tão precioso, tesouros, ser capaz de estar junto com vocês, pessoas tão queridas. Eu estou muito grata. E agradeço de vocês poderem dedicar um pouquinho do seu tempo, do domingo. Vou tentar me lembrar a falar devagar, de falar devagar, por causa das traduções em português e espanhol. Nós estamos conversando sobre o que eu chamo de protocolo da prática, Intaradato. E o que é isso? Que eu realmente sinto que nós precisamos compreender na medida que nos aprofundamos na prática. E mais importante ainda, na medida que a gente compartilha com os outros. E a razão pela qual eu estou fazendo esse tipo de apresentação é porque muitas de vocês, muitas que eu percebi na lista, no quarto, na sala de espera para o Zoom, é que vocês estão interessadas em compartilhar isso com outros. Então, existem coisas muito importantes que eu descobri nos últimos 40 anos compartilhando essa prática. E realmente leva um tempo, existe um processo de prática e de questionamento e de conversa com alguns dos grandes mestres de meditação do nosso tempo na tradição tibetana. A gente é realmente bem-aventurado de que, pelo fato deles terem interesse nessa dança e, portanto, estarem engajados, estarem quererem se engajar comigo e compreenderem como eu faço isso. O que eu tenho a dizer, como eu digo, e por que as pessoas estão tendo experiências tão poderosas e significativas com tão pouco. Então aqui estamos nós. Nós começamos com esse questionamento de por que estamos aqui, o que está acontecendo. Na verdade, num senso bem simples, né? Por que eu estou aqui? Por que estou aqui no Brasil? Por que estou aqui sentada assistindo a esse Zoom? Por que eu estou aqui neste planeta? Por que eu estou aqui neste corpo humano? O que que isso significa? Quais são as opções como ser humano de experimentar tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? E uma vez que eu me engajei nisso ao longo de muitos anos, eu encontrei que essas questões como questões que são comuns para todas nós. Em algum momento a gente vai se questionar por que eu faço isso? O que eu estou fazendo aqui? O que eu devo fazer? E eu tive uma conversa adorável com a Carrie, uma das nossas taras mais nova, e ela está para se formar na universidade. E é claro que a questão é, então, e daí? Por quê? O que que ela vai fazer com essa preciosa oportunidade humana? E é muito sobre isso que eu quero falar hoje. Porque é aí que o estudo começa. De acordo com o meu entendimento. Nesse momento, eu posso dizer que eu estou usando meu livro, e eu digo isso porque é como eu vou seguir, né, a minha fala, e esse livro ele é baseado na prática. E onde a gente começa com a prática? Quando a gente está ensinando, quando a gente está compartilhando essa prática, o que a gente diz para os outros? O que é importante? É claro que a nossa gente tem A gente tem a nossa experiência maravilhosa de ser Tara, de nos vestirmos como Tara, de dançar como Tara, de dançar com Tara. Mas onde isso começa e como nós podemos tirar o melhor disso? Então, o início, e é como eu quero começar hoje, com a prece de motivação. Apesar de ter levado alguns anos para que essa prece em particular se manifestasse e se manifestasse na forma de dança, o ponto que a gente está querendo focar é sempre o mesmo. Como ser humano, o que eu posso realizar com essa oportunidade? O que eu posso alcançar? E eu adoro as palavras potencial humano. O que é o potencial humano? Porque essa palavra, essa expressão, ela é corrente quando a gente vai comunicar sobre questões espirituais. Encontrar uma língua, uma linguagem que é clara, direta e significativa, sob a minha perspectiva, é muito importante. Não há propósito em colocar palavras bonitas naquilo que a gente quer alcançar, porque isso só vai nos distrair. Então, existem algumas coisas muito interessantes e que foram apontadas que, quando você lê ou escuta algo, se você encontra uma palavra que você não compreende, a sua mente fica confusa. Isso é importante, encontrar qual é o significado das palavras, a gente ter uma clareza sobre o significado das palavras. Se pensarmos nisso, e eu gostaria de encorajar vocês a fazer isso, é se engajar, você e eu. Se houver, quando você se engajar em si, houver conceitos ou palavras que não fazem sentido para você, por favor, escrevam essas palavras e vamos conversar sobre elas. Porque a coisa mais importante naquilo que estamos fazendo é eu tentando comunicar algo que eu acredito ser precioso e estando. E tendo me engajado e conectado com pessoas, com todos vocês que fazem parte aqui, eu sei e conheço a sinceridade do coração de vocês. Então, por favor, não hesitem. Com frequência eu escuto das minhas amigas: "Ah, eu não ligo para você, eu não falo com você, não escrevo, porque eu sei que você está sempre tão ocupada e tem tanta coisa para fazer." Isso realmente é verdade, mas é claro que não há nada mais interessante e importante para mim do que o questionamento de vocês, porque isso me estimula a olhar ainda mais profundamente para que eu seja o mais clara possível e que eu tenha clareza na minha experiência pessoal para que eu possa transmitir isso para vocês. Eu não estou tentando vender nada para vocês. Mas simplesmente eu estou conversando com vocês sobre aquilo que é significativo para mim e tentando estimular vocês para que isso também seja significativo para vocês. E, na verdade, eu também tento falar naquilo que é significativo para vocês. A questão aqui é: onde está o começo? Então, começa com essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? E a primeira resposta é: de acordo com estes ensinamentos. Agora, esse aspecto em particular, a motivação, essa primeira pergunta, talvez não, nunca seja apresentada pelos tibetanos. Por quê? Porque isso já está dentro, faz parte da cultura deles. Mas para nós que estamos nos engajamos agora nesse trabalho, a gente não nasceu com esse tipo de cultura ou dentro do budismo tibetano. Então, a gente tem uma outra forma, né? Uma outra maneira de receber essa questão espiritual, ou a forma como a espiritualidade é apresentada para nós. Porque a nossa cultura, ela é muito misturada, né? Quando a gente diz respeito à espiritualidade, a gente muitas vezes nasceu em famílias que costumam ir para templos ou igrejas, ou talvez não. E talvez, se elas tenham o costume de fazer isso, talvez elas saibam sobre esse grande questionamento, ou talvez não. Então, talvez, se você fizer um questionamento sério, em todos os sentidos, basicamente, você vai receber formas de resposta que são culturais, que podem ser sociais, mas isso não é a única coisa que está em jogo aqui. Então, olhando ao redor e considerando aquilo que a gente recebeu, e a gente olha para o mundo, a gente percebe que existe todo tipo de seres interessantes no mundo e que manifestam uma capacidade incrível. E o seu potencial parece ser maior do que o nosso, na verdade. Talvez eles estejam sempre de bom humor, e isso seria ótimo se nós conseguíssemos encontrar todas as pessoas com esse bom humor, com o coração aberto, com o máximo de alegria que nós pudermos. E de uma forma o mais competente e capaz possível. E como que a gente poderia fazer isso? Então, de acordo com esses ensinamentos, nós começamos olhando o que é sabedoria. O que é sabedoria? Porque, de acordo com esses ensinamentos, é aí que começa. Começa pelo reconhecimento que, dentro do nosso próprio coração, nós nascemos dentro disso. E na medida que nós nos encontramos neste mundo e nos relacionamos com todas as coisas e com todos, parece que começa a acontecer uma pequena confusão, porque temos todo tipo de sensação e de experiências. E assim, na medida que olhamos ao redor e examinamos todos esses aspectos culturais, a gente observa, a gente percebe e a gente entende essa sabedoria que repousa no nosso próprio coração. E a base dessa sabedoria é o fato de sermos interconectadas com tudo aquilo que existe. Nós realmente precisamos compreender isso. Porque quando compreendemos e vivemos isso, nós vamos de verdade sentir que somos inteiramente conectadas com tudo que existe. E aí a gente percebe que o sentimento dos outros também é o nosso, e sabendo isso, o nosso coração, esse nosso coração de sabedoria, ele vai irradiar o desejo de ser amoroso e compassivo com todos e de querer ajudar a todos e experimentar o coração dos outros. Então, esses sentimentos estão intimamente conectados com aquilo que chamamos de compaixão. Então, é o fato de sermos todos um, o sol e sua radiância, a flor e seu perfume, o nosso coração de sabedoria e nossa bondade amorosa. E é aí que nós começamos. Então, na nossa vida, nós queremos reconhecer isso, experimentar isso e reconhecer a próxima parte dessa sabedoria. É muito importante compreender a impermanência de todas as coisas. Isso significa que tudo está em movimento. Não há nada sólido ou permanente sobre nada, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer condição e qualquer circunstância, qualquer lugar, qualquer realização. Nada, absolutamente nada é permanente. É, tudo muda o tempo todo no mundo. Reconhecer isso, então. Reconhecendo isso, somos encorajadas a não nos agarrarmos a nada, a pessoas, lugares, a circunstâncias. Nós devemos apreciá-las, usufruir delas, explorá-las, mas definitivamente não esperar nada de que isso vai ser permanente ou que essas experiências serão permanentes. E com esse entendimento profundo, quando a gente acorda de manhã e na medida que o nosso dia se passa, nós nos engajamos pedindo. Não importa o que a vida esteja pedindo de nós, nós pedimos. Como eu vejo isso para que eu estimule a minha sabedoria e para que eu irradie a minha compaixão amorosa? Como eu faço isso em qualquer circunstância que se apresente para mim? De acordo com esses ensinamentos, se formos capazes de fazer isso, nós mesmas seremos abençoadas. Existe uma atividade recíproca do universo, de forma que quando irradiamos nossa bondade amorosa a partir do nosso coração de sabedoria, o reflexo que vem de volta para nós nos alimenta, nos abençoa, nos nutre, nos encoraja, nos eleva. E dessa forma, mais importante do que tudo, é claro, se nós precisamos de um trabalho, mas ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer que o trabalho não é o propósito de toda a nossa vida. A sabedoria e a compaixão, sim, são o propósito. Então, nós costumamos experimentar a necessidade de um trabalho e como isso se reflete, como podemos ver através disso, como isso pode estimular a nossa sabedoria, a nossa compaixão. Agora, ao mesmo tempo, os ensinamentos nos instruem, nos guiam e eles dizem: se não reconhecermos a interconectividade, se sentirmos que somos separadas de todas as outras pessoas e de tudo mais, então isso será um grande problema para nós. Isso não é funcional. O que acontece então é que nós nos tornamos inseguros porque estamos sozinhas e todo o resto do mundo está lá e nós não somos parte disso. É como se nós fôssemos uma pedra que está numa ilha, isso não é verdade. E aí nós ficamos desorientados. E nessa desorientação, e aí a gente vai fazer coisas que não são boas. Primeiro, nós vamos nos apegar, nos agarrar a qualquer situação que esteja acontecendo. Então, essa é uma coisa. E a outra é que a gente vai, de forma agressiva, querer afastar qualquer coisa que possa parecer que está interferindo naquilo que nós estamos nos apegando. Então, isso vai nos deixar loucas. Porque, ao invés de estarmos claras, irradiando, felizes, a gente vai estar confusas e com medo. E aí nos tornamos cada vez mais confusas. Nós nos engajaremos mais e mais em atividades que não são funcionais. A gente vai tentar segurar mais e a gente vai tentar fazer tudo para manter as coisas permanentes. E tudo que ameaçar isso aí, a gente vai tentar afastar. Então, essa é a situação na qual a gente se encontra. E é isso que a gente precisa realmente examinar e determinar. Não é funcional. Então, eu aprendi que então, o que que acontece se eu me apegar a alguma coisa? É claro que você pode fazer isso, mas É uma escolha sua, é liberdade, mas não é funcional. Uma das razões que eu pessoalmente. Um dos motivos pelos quais eu permaneço neste trabalho e continuo a explorar e me engajar nele é porque funciona, é funcional. Mantém a minha mente clara, e quando eu estou clara, eu posso me relacionar com o que quer que esteja acontecendo ao meu redor, com algum grau de radiância, com algum grau de compaixão amorosa. E isso é o que realmente nós queremos experimentar, onde a gente quer estar. Então, eu com frequência encorajo as pessoas, quando você acordar de manhã, a primeira coisa, diga para você mesma, por que você está aqui? Por que você está aqui? Por isso que as palavras da música são aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui para manifestar a minha sabedoria interior. Porque este é o lugar onde nós temos a maior possibilidade, capacidade de irradiar nossa compaixão amorosa. Então, na medida que nos engajamos no mundo, vamos encontrar pessoas, plantas, animais, todo tipo de condição e situação. E o que nós faremos? O que fazemos? Como fazemos isso? Então, isso é sabedoria e compaixão. Então, como nós fazemos? Essa é a pergunta agora. Eu preciso irradiar a minha luz para o mundo. Eu acho que meu pulo já não. Como eu faço isso? Porque eu não posso. De acordo com esses ensinamentos, existem meios através dos quais nós podemos nos engajar, nós podemos convidar energia e habilidades na nossa vida. E nós podemos nos tornar bem habilidosas sobre como nos engajar na vida. Como podemos ajudar os outros? E como nos ajudar na medida que nos engajamos em relacionamentos, em questões com as pessoas, onde parece que a separação torna tudo impossível e não uma forma diferente da gente ver a unidade. Mas nós podemos. Vocês vão ficar aqui. Tá, põe no congelador uma coisa. Então, essas coisas. Como se tivesse um espelho. E você olhando para esse espelho, preste atenção aquilo que você está sentindo, o que que você está pensando, veja o que você está dizendo. Se engajando desta forma, você tem que encontrar dentro de você o que está te motivando. E pensando assim, você vai conseguir desarmar os impulsos que te convidam a se isolar. E desta forma, tornar você miserável. Sua Santidade Dalai Lama, um dos primeiros ensinamentos que eu recebi quando encontrei com ele, ele dizia: eu quero que todos sejam felizes. Eu só quero ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Pense sobre isso. Sim, nós todos queremos sentir bem e ser felizes. Então, como fazemos isso? Fazendo com que outras pessoas se sintam bem. Porque, associado a isso, ele diz: a minha religião é a bondade amorosa. Por quê? Porque isso me faz feliz. Toda vez que eu faço alguém feliz, eu me sinto feliz. E é da mesma forma para todos nós. Então, eu vou repetir algo que ele diz. E eu digo toda vez, o tempo todo. Não aceite simplesmente porque eu estou dizendo isso, porque o Dalai Lama disse isso, ou porque o Buda Shakyamuni disse isso. Mas explore isso na sua própria vida, veja se isso é verdade para você. Se não for, por favor, converse comigo, eu gostaria de saber. Porque a questão então é, não estamos fazendo a conexão correta. O que eu estou dizendo, o que eu compartilho com vocês através desses ensinamentos, é algo que vocês já sabem. É algo que já está dentro de vocês. E eu estou só ressoando com as minhas palavras e com a minha intenção e a minha visão. Mas já existe dentro de vocês. Então, se vocês não respondem a isso, a gente pode fazer algo. A gente pode tentar ver se existem palavras ou formas de pôr as palavras juntas de forma que elas façam mais sentido para você. Então, é aí onde a gente começa, na nossa prece de motivação. A gente se levanta, a gente acorda de manhã. Aqui estou eu. Eu estou neste planeta, neste louco planeta, mas sim, eu estou aqui. Mas ser louco é por ignorância, por falta de conhecimento. Existe toda essa situação política que engaja as pessoas que, na verdade, não sabem o que elas estão fazendo no sentido de considerar a dor que elas estão submetendo a outras pessoas e que isso aí está refletindo de volta para elas. Então, é importante mantê-los nas nossas preces também. Então, nós começamos com a motivação. Explore isso. Eu peço a vocês, a última vez que a gente se reuniu no Zoom, para pensar o que significa. E eu perguntei para algumas de vocês e pedi que escrevessem uma prece. Então, escreva uma prece baseada nos ensinamentos que você conhece e naquilo que você sente. Eu recebi coisas lindas de vocês, mas eu devo dizer que haviam mais ou menos 50 pessoas naquele Zoom e eu recebi apenas cinco preces ou quatro. Então, por favor, façam isso. Vocês precisam perceber que as preces que nós fazemos, elas têm o propósito de nos estimular, de nos conectar. Quando vocês fizerem retiro e fizerem essas práticas como nós fazemos, quando vocês fizerem a dança de Tara, tudo isso, o que a gente está tentando fazer é estimular o corpo e a mente para que se abram para a verdade da existência, o que é possível e qual é o nosso potencial, o que podemos fazer e como os vamos fazer. De acordo com esses ensinamentos, a próxima coisa que acontece é nós olhamos para nós mesmas. Tá bom. E aí, eu não sei como fazer isso. Eu não sei nem se eu posso fazer isso, se eu dou conta de fazer isso. E aí o universo responde. Essa é a segunda parte da nossa preliminar. A primeira é a motivação. Por que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? A segunda parte é o refúgio. É reconhecer que existem seres que podem nos ajudar. Esse método que eu comunico a vocês pode ajudar a resolver questões e estimular a possibilidade de encontrar uma experiência desperta. O refúgio é um conceito muito importante. Me ensinaram, eu ouvi dizer apenas há umas semanas atrás, que eu não estava ensinando o refúgio apropriadamente. E o que me falaram estava perfeitamente correto. Sob a minha perspectiva, O refúgio é algo muito maior. É aquele lugar onde a gente encontra inspiração, o estímulo, o suporte para sermos capazes de manifestar a mente desperta. Não é uma jornada fácil, porque este planeta, a forma como ele se apresenta, definitivamente há experiências muito estranhas e difíceis para nós nos engajarmos. Então, como podemos fazer isso? A gente precisa de apoio, de suporte. Então, nós olhamos ao redor e nos perguntamos: quem está fazendo isso e como elas conseguem que isso funcione? Então, nós desenvolvemos um relacionamento com as nossas fontes de refúgio. Agora, nós podemos encontrar informação em todo tipo de lugar. Nós somos muito bem-aventurados nesses dias que nós ainda somos livres espiritualmente para explorar várias culturas e o que elas manifestam, que elas nos apresentam, nos trazem, nós descobrimos que invocando-as e nos engajamos com elas, que nós podemos desenvolver habilidades para realmente trazer benefícios. Então, na nossa prática, eu coloquei esses ensinamentos, reuni esses ensinamentos e criei essas danças. Porque elas são baseadas na minha experiência, no meu passado, com as coisas que eu encontrei ao longo da minha vida. Agora vocês vão encontrar ao longo do seu caminho quem são as pessoas, o que te inspira. Então, quando nos engajamos nessa prática, eu convido a vocês que vocês olhem para quatro diferentes capacidades. E eu gostaria de convidar vocês para escrever isso. Eu quero que vocês façam uma lista de quem são seus professores, qual é a linhagem deles. Quais são os professores que estão vivos neste planeta? Que professores inspiram você, que te elevam? Escreva o nome dessas pessoas. E então, nas histórias, nos mitos da nossa humanidade, quais são as histórias que nos inspiram? Quais mitos, quais seres que, obviamente, alcançaram a mente desperta? E que querem se engajar com você, ou aparecer no seu fluxo mental para apoiar você, para inspirar você. Então, nós estamos falando sobre os Budas. Mas em todo tipo de cultura, na cultura cristã, por exemplo, na cultura católica, nós temos Jesus, nós temos o grande homem que está no céu. Se você for católica, nós temos Maria, nós temos centenas de santos, pessoas que caminharam por este planeta como seres humanos e que manifestaram a mente desperta, manifestaram a mais elevada capacidade da mente humana. O mais elevado potencial humano. Ou seres de outros planetas, como Tara. Tara, definitivamente, é um desses seres despertos que desejam se engajar conosco. Nós podemos ter uma conversa com ela. Nós podemos pedir por guiança. Nós pedimos pedir inspiração. Então, quem são essas pessoas para você? Através de toda a minha vida, porque eu me engajei com todo tipo de cultura, todo tipo de apresentações espirituais, formas espirituais, os despertos, eles são transculturais, esses seres despertos. Sintara é a minha principal, é o principal ser, né, que me inspira. Mas existem outros que me inspiram também, por exemplo, Ganesha, muitas divindades hindus se engajaram comigo, já me ajudaram a ser clara, a ter clareza, me ajudaram a manter a minha estabilidade, manter meus pés no chão, manter meu coração aberto, não importa o que estivesse acontecendo. Então, quem são esses seres para você? E quem é o ser atual para o qual você se volta quando você precisa de ajuda? É importante a gente olhar para isso. E também existem os ensinamentos. São as palavras. Através das quais a humanidade consegue fazer coisas incríveis. Nos ajudam a ter clareza, nos ajudam a ter estabilidade. Essas são duas palavras que eu uso muito: clareza e estabilidade. Porque é difícil saber o que está acontecendo se não estivermos claras e estáveis. De outra forma, a mente vai estar confusa. E o que causa a confusão? A ignorância. O que causa a ignorância é a gente se afastar da interconectividade e esperar que tudo nesse reino de consciência seja permanente. Nós somos livres e podemos nos movimentar dessa forma, mas claramente teremos instabilidade. E estando instáveis, é muito difícil a gente saber como proceder. Os eventos na vida vão acontecer e a gente vai lidar com eles de um lugar de confusão e caos e insegurança. E o que funciona? E o que não funciona? Porque se não funciona, por que se preocupar? E depois, existe algo que realmente a dança me ajudou a compreender, que é o refúgio da nossa sangha, da nossa comunidade. Quando a gente fica instável, quando acontece algo que nos cause confusão ou depressão ou dificuldade, nós podemos nos voltar umas para as outras. Aquelas que fizeram um forte compromisso de manifestar a plenitude do seu potencial humano. Estas são as pessoas para as quais a gente pode se voltar. E realmente nós precisamos explorar e olhar quem são essas pessoas para mim. De forma que quando as coisas acontecerem, coisas que nos desorientem, nós temos um lugar para ir. A gente tem algo para se voltar para, né, que são as fontes de refúgio. Tara é uma excelente fonte de refúgio. E eu encorajo vocês a desenvolver essas fontes de refúgio. De forma que é claro que a vida não vai ser fácil e nada vai se resolver sempre de forma tão fácil. Todos nós já experimentamos isso, mas nós também sabemos que existem seres e circunstâncias e situações que podem nos ajudar a reestabelecer a nossa segurança, a nossa capacidade de ser estáveis. E assim de ter clareza, porque nessa clareza, Nessa situação de clareza, nessa condição de clareza, qualquer situação que se apresente, a gente vai ter o coração aberto para enfrentar. Por isso é importante se engajar no refúgio. Este é o segundo ponto, a segunda parte da nossa preliminar. Só para vocês entenderem, quando a gente está transmitindo a dança de Tara, a gente está transmitindo esse material, então a gente tem que ter a compreensão dessas coisas. E para compreender, faça perguntas específicas. Eu preparei para aquelas de vocês que estão no programa educacional. Nós começamos com algumas páginas de perguntas, perguntando a você como isso funciona. Será que eu entendi? Porque quando você começa a transmitir a dança, você vai precisar comunicar isso. Você realmente precisa compreender, porque nós começamos com motivação, depois com refúgio. E então, a terceira preliminar é bodhicitta. É a mente e o coração do despertar. Isso tem que estar presente em tudo o que a gente faz, e a gente faz isso para o nosso eu mais elevado. Não é algo que alguém está demandando de nós, ou que nossos professores e mestres estão demandando de nós, mas é um reconhecimento de que, para alcançar o nosso potencial humano, nós precisamos ser capazes de desejar o bem a todos, não importa o quão nocivo as pessoas sejam. Com certeza, existem alguns comportamentos de pessoas que se apresentam de uma forma mais nociva possível, porque elas causam mal para os outros. E existe o desejo de que isso pare de acontecer, mas tenha cuidado de não colocar essas pessoas fora do círculo de sua compaixão. Elas estão confusas. Elas estão causando circunstâncias que vão refletir de volta para ela. E essas circunstâncias são de muita dor. Elas não são capazes de receber a alegria, a bondade do universo. Ao contrário, elas se tornam mais e mais instáveis, porque só recebem a ruindade que elas causam. Mas essas pessoas também fazem parte de nós e do nosso círculo. De alguma forma, na nossa infinita linha da vida, a gente criou essas circunstâncias, essas situações. De acordo com esses ensinamentos, elas simplesmente estão refletindo de volta para nós. E assim, a gente não quer colocar ninguém fora do círculo de nossas preces. A prece de Shantideva começa com. É a prece de Bodhicitta perfeita, porque ela começa com o desejo de libertar todos os seres da sua confusão, da sua incapacidade de amar, da sua incapacidade de viver uma vida de bondade, de gentileza, porque se elas pudessem, se elas reconhecessem o mal absurdo que elas causam a elas mesmas, o oceano de sofrimento que elas estão criando para si mesmas, elas não fariam isso. Mas elas não são capazes de ver isso. Existe alguma falha na sua capacidade, na sua mente, que limitam a sua capacidade de compreender, de ver tudo isso. Então a gente começa com o O desejo de libertar todos os seres. Confiando naqueles que são despertos, nos ensinamentos e na comunidade daqueles que também fizeram um forte compromisso de manifestar a mente desperta, que é a Sangha, nossa linda comunidade. Ao longo dos anos, se engajando na dança, me engajando nas danças, não só de Tara, mas as danças da paz universal também, eu observei incontáveis pessoas experimentando a alegria de realmente olhar para os outros com olhos de compaixão. Olhar para os outros com o coração aberto. Como é incrivelmente precioso tudo isso. Isso é uma das coisas que eu sinto. Que essas danças são excepcionais. É essa capacidade de a gente poder olhar ao longo do círculo, ao redor do círculo. Podemos, por exemplo, vamos olhar na mandala, temos 22 pessoas e muitas vezes a gente não conhece todas elas. Especialmente nos primeiros anos. Eu aparecia e haviam pessoas para uma mandala completa e que nunca tinham encontrado nada das informações que eu tinha sobre a mandala. Mas mais uma vez, por causa dos ensinamentos, e você precisa saber disso porque você vai ensinar, você precisa ser capaz de ver que quando a sensação, que quando existe uma sensação de querer rejeitar os outros ou de fazer um auto-julgamento, isso são coisas que a gente precisa reconhecer, mas não precisa entrar nelas. Isso é um fenômeno que pode acontecer com a mente humana. Então, para superar isso, para trabalhar com isso, nós aprendemos a sentir aquilo que a gente sente, não importa o que seja, e desejar para o outro liberdade. Como nas palavras, com desejo de libertar todos os seres. Então, nós desejamos ser libertos e desejamos que os outros seres também sejam livres, confiando nos seres iluminados e nos seus ensinamentos, e também na gloriosa comunidade. Esse é o nosso compromisso com o nosso mais elevado potencial, o mais elevado eu, até que estejamos completamente, plenamente iluminados. Até lá, nos engajaremos em sabedoria e compaixão. Então, o que eu gostaria de fazer agora? Eu gostaria de dançar a prece de Shantideva com você. E depois nós vamos sentar. E aí eu vou perguntar para você quais são as suas questões, o que mais você gostaria de escutar sobre essas preliminares de motivação, refúgio e bodhicitta. Então, Miri vai colocar a música para nós, a música da prece de Shantideva. Obrigada, obrigada pela dança. Então, vamos para a visão de galeria. Então, Margarida vai falar agora.
Querida. Desculpa, Prema. É que quando o meu Zoom é automático e aí a configuração de mão que eu faço aparece, por exemplo, fiz assim, né? Aí aparece lá. E quando é a dança de Tara, fica esse aqui também. As meninas que praticam, ó, as meninas, ó, como aparece. Vamos lá.
Olá. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas só uma observação que eu gostaria de compartilhar sobre a prece de Shantideva e o que ela tem feito para mim desde que eu comecei a dançar consistentemente no Zoom. Todo mundo pode ter percebido, quem já dançou comigo no Zoom, que as minhas crianças estão correndo o tempo todo, então tem muita distração aqui no meu, na minha casa. Mas tem sido muito útil para mim. Eu sou descendente de judeu e é muito difícil para mim saber que boa parte da minha família está ok com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Em geral, as pessoas não concordam, mas na minha família, as pessoas. Então, minha bisavó e minha avó morreram no campo de concentração e eu ficava com muita raiva sobre isso. Por tanto tempo, eu fiquei com tanta raiva disso. E aí, quando eu conheci essa prática no Zoom, que acontecia todos os dias, eu comecei a participar o máximo que eu pudesse. E isso realmente, assim, se bateu dentro de mim o fato de, com o desejo de libertar todos os seres, todos os seres, porque a gente quer dissipar a negatividade com o nosso amor e com a nossa luz. E eu simplesmente me senti tão estável, eu me senti calma, centrada, e eu pensava, eu não concordo com o que está sendo feito, mas eu vou fazer o que eu puder, mas eu vou continuar desejando bem para todos os seres, para que todos sejam livres e felizes. E assim eu vou tentar fazer em todos os níveis da minha vida. E isso foi bom que parou um pouco aquela raiva que eu tinha no meu coração e melhorou a minha vida como um todo. Para mim é exatamente o mesmo ponto. A gente sente muito melhor. Então, muito obrigada por compartilhar. Eu fico feliz por você. E eu também quero aproveitar para agradecer todos do programa de estudantes professores, porque estão mantendo essas práticas diárias. Isso é maravilhoso. E eu encorajo vocês, por favor, aproveitem essa oportunidade de dançar com esses seres preciosos, sempre que possível. Quem mais?
Pode falar, Gisele. Gisele, tenta falar.
Olá. Dá certo? Não, eu tenho uma pergunta agora. Meu computador, ele faz isso mesmo, ó, faz a configuração de tara. Mas eu tenho uma pergunta. Ó, ele dança comigo, o computador. Minha pergunta é, eu gostaria de ouvir mais a respeito do desapego, destrói os apegos. Mas assim relacionado ao ego, porque o que eu vejo assim, as dores, os medos, a vaidade, muitas coisas estão relacionadas ao ego. Eu gostaria de ter uma visão nesse encontro de como a gente trabalha com as pessoas e nós mesmos, principalmente a partir de nós. Gratidão.
A Margarida não fala inglês, Vânia.
É a Boninha que está fazendo. É sobre o ego, Vânia, porque a gente tem,
Sim.
eu penso que vem daí, né? As dores, os medos. Eu estou passando por uma situação assim de luto e aí eu fico. Eu penso que essas dores elas vêm do ego, né? Vaidade. Eu gostaria de ouvir a Prema a respeito. Obrigada.
Ego é uma palavra que eu não gosto de usar,
Não, peraí, peraí.
porque ela representa.
Gisele, não traduz, não. Alguma coisa aconteceu. Não traduz, não, traduz no.
No próprio quê? Não entendi. Vai ficar sem tradução, então?
Estou ouvindo, Gisele, você e
Aí, a
Prema.
Margarida está escutando, deixa eu traduzir. Então, Margarida, ela disse que vai conversar pessoalmente com você, porque é muito difícil de explicar aqui, mas todos aqueles que estiverem engajados nessa pergunta, a razão pela qual eu hesito com a palavra ego é porque existe a personalidade, e a personalidade não é o problema. O problema é a forma como nós pensamos sobre o mundo. E assim. Se existe dor, existe alguma forma de apego e alguma forma de agressão, de agressividade. E é para isso que precisamos olhar quando nós nos sentimos em dor. Mas, por favor, eu não. Acho que é por causa do que está acontecendo com a tradução. Oi.
Hi, nice to meet you. Vou falar em português porque meu inglês é muito ruim, mas a Prema ela veio me acompanhando um pouco num processo intenso que eu vivi de dificuldades, mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque até porque essa semana eu vou ter um encontro com ela que coube, né, nas nossas vidas esse encontro. Eu estou muito feliz com isso, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que me atravessou muito depois desse momento difícil que eu passei. Tem alguém traduzindo? Ou vai traduzir depois? Ah, tá. A minha pergunta é do que estamos fazendo aqui, né? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, que essa pergunta veio muito forte depois desse processo difícil que eu vivi. Eu acho que o encontro com ela hoje me clareou muitas coisas, o que ela disse durante o encontro hoje, mas restou a pergunta assim. De qual é esse trabalho de compaixão e sabedoria que eu posso fazer no mundo alinhado ao meu fazer como psicóloga ou como pessoa que trabalha, né, com pessoas? E como que, no que eu quero dizer, não sei se está sendo claro, mas como que eu posso ultrapassar essas barreiras que eu acho que são muito básicas, humanas, que é o medo, a raiva, a angústia, como atravessar esses sentimentos de uma forma mais desperta, né? E de uma forma que eu possa ter mais clareza e mais sabedoria e compaixão para lidar com isso tudo, assim, que nós humanos sentimos ao buscar o nosso propósito na vida.
Então, eu vou falar mais com você dentro de alguns dias, quando a gente tiver nosso encontro, mas porque é uma questão muito importante o que ela está perguntando. Esses ensinamentos não são facilmente disponíveis, mas uma vez que nós nos conectamos com ele, então é um processo de exploração. E as práticas nas quais nos engajamos, elas vão nos ajudar a ter mais e mais clareza. Então, é um processo, não acontece como a gente liga uma luz. Nós precisamos explorar, explorar e explorar o que acontece, e parte dessa exploração é a comunicação direta com alguém que faz a prática. Então, eu vou ajudá-la quando eu a ver na quarta-feira. Tem um pouco de barulho aqui, eu espero que vocês ouçam claramente. Isso é especificamente, eu vou tentar falar devagar, gerando bodhicitta. Porque na medida que, quando você está dançando e o corpo informa para a mente, é muito fácil e é maravilhoso. Então, existe uma prática diária, eu sempre gosto de reforçar que se você não pode dançar, você pode cantar. Então, um dos primeiros retiros que eu fiz, eu lembro de um retiro que eu participei, a pessoa fez uma pergunta, perguntou para o Rinpoche, como eu amo uma árvore? E aí, a resposta foi: gere bodhicitta. E aí a pergunta específica é: qual é a forma mais objetiva de gerar bodhicitta quando você não está dançando? Então, qualquer prática, qualquer momento pode ser uma prece. A forma como você pensa, como você aborda a atividade, sempre está acontecendo no cérebro. O corpo estimula isso, o canto estimula isso, mas também apenas mantendo o mantra. Na medida que você se engaja mais e mais com o mantra e com a prática, isso vai informar a você. O que acontece é que a mente se torna mais clara. Quando a gente fala de clareza e estabilidade, quando isso realmente acontece, porque as práticas vão nos ajudar a ver o que na nossa mente está nos parando, o que está nos impedindo de sentir o fluxo da compaixão sem limite. E a gente consegue desarmar isso. Quando a gente consegue desarmar, mais e mais claro e mais fácil vai ficar da gente escutar o coração de alguém, porque a sua compaixão, a sua radiância, naturalmente vão tocar você. Então, a árvore, existe um coração lá. E mais do que um coração, existe a interconexão entre você e a árvore. Se você está estável e clara, você vai conseguir escutá-la, vai conseguir senti-la e você vai saber o que essa árvore está perguntando para você. Muitas vezes isso acontece quando você está prestando atenção em alguém. Só isso, o ser ou a pessoa já percebe o seu desejar bem para elas. E é isso que eu tenho para dizer sobre isso. Você pode desenvolver isso. Cada vez que você ver algo belo, você pode pensar, eu desejo que todos tenham essa oportunidade. Ou se você pensar sobre as tragédias que acontecem no mundo, se você pensar, eu desejo que de alguma forma eu possa contribuir para a liberação nessas pessoas. Dessa forma, sua mente continua a gerar vitalidade e isso vai voltar de volta para você. Que alívio saber que só desejando a gente é capaz de gerar esse grande poder que a prática nos faz invocar. Muito obrigada. Você disse que é muito importante compreender a impermanência e que tudo muda. E como que a gente faz isso? Nos lembrando o tempo todo de que tudo é impermanente ou existe algo que a gente possa fazer para nos ajudar a compreender melhor a impermanência? A vida vai se apresentar momento a momento para você sobre essa compreensão da impermanência. Na medida que a gente se move pela vida, existe todo tipo de situação que acontece. E quanto mais a gente reconhece isso, a impermanência, mais fácil se torna. Se a gente sempre pensar, ó, impermanência, a grande impermanência, e a gente não esperar nada mais do que isso, o problema é que a gente tem expectativas. Ou, agora eu tenho isso e agora eu espero que tudo aconteça da forma como eu imaginei, mas isso não vai acontecer. O universo vai te mostrar isso, não é assim, não é dessa forma. E na medida que você desenvolve esse insight, você vai parar de ficar se apegando às coisas. Nós podemos apreciar as coisas, nos alegrarmos, usufruir das coisas, mas sem nos apegarmos. Eu vou falar devagar. Primeiro, eu gostaria de dizer muito obrigado. É maravilhoso escutar as traduções desses trabalhos tão arcaicos e tão maravilhosos. Nós estamos traduzindo através do nosso corpo, fala e mente. Então, eu fiquei bem tocada com a questão da Júlia e ela sendo respondida por diferentes pessoas, mas algo que tem sido muito útil para mim, eu também sinto que eu trabalho com pessoas que têm um trauma muito intenso e o que me ajuda é a minha prática, que me faz permanecer no coração do despertar. E não só a bodhicitta, mas também reconhecendo a nossa verdadeira natureza. E eu preciso saber onde está a minha clareza. E quando existe uma palavra que a gente usa muito, que é corregulação, que é o sistema nervoso. E quando alguém não consegue se ver, existe algo como se fosse, estivesse obscuro ou nublado, e acho que esse é um processo de autoconhecimento na vida. Então eu gostaria que isso fosse útil para as pessoas. Para mim, estabilizar a visão, que com frequência os professores dizem, né? A gente tentar estabilizar essa visão, a gente está no centro da mandala, por exemplo, como a gente se sente lá, como a gente pode sustentar isso, E da mesma forma, quando a gente está na nossa família e diante de todas as discussões que acontecem ou podem acontecer. E ao mesmo tempo a gente tem que sempre retornar ao nosso processo de compaixão pelos nossos processos. Uma vez um professor falou: "Eu não me importo com o que você fale, mas você tem que conseguir falar algo que eles consigam entender com suas próprias mentes, com as mentes que eles têm." Então, bênçãos, isso foi o que eu consegui pegar, porque ela falou muito rápido na hora da tradução. Muito obrigada. Então, eu vou voltar um pouquinho. Você mencionou que você não gosta de usar a palavra ego. Eu não peguei exatamente tudo, mas eu gostei de ver você falar isso, porque se nós temos esse corpo e essa personalidade que vem com as suas histórias, e aí você disse algo que a personalidade não é o problema, mas sim o comportamento e a resposta a uma situação. E é isso que eu precisava de uma clarificação. Eu ainda trabalho, então, se eu estou no momento e a minha personalidade. Existe, eu posso dizer que existe muita raiva. E quando a gente compreende o conceito de observar a mente, isso não funciona o tempo todo, mas a minha personalidade é muito fácil para mim ficar com raiva. É como a velocidade de um raio. Nem sempre eu tenho problemas com meus pacientes, mas na verdade são com pessoas, com autoridades que querem me controlar. Mas o que é interessante para mim é. A gente poderia dizer, ah, isso é só o ego, mas talvez seja a minha personalidade reagindo a algo e eu consigo ver a raiva, mas agora como eu saio desse quadro de raiva? Felizmente, na verdade, o fato das autoridades estarem fazendo coisas que eu não concordo não interfere no meu relacionamento com os amigos, mas essa raiva que surge de uma forma muito rápida na minha personalidade, eu preciso ter consciência dela, e essa é a lição que eu tenho aprendido. Tipo, ah, eu. Agora você está focada na raiva, mas como você pode voltar atrás e sair disso? Então, na verdade, é algo que eu gostaria de compartilhar. Eu estou começando a compreender que a minha personalidade, ela fica com raiva rapidamente, mas existe esse outro lado que é o coração da bodhicitta que questiona: ei, o que está acontecendo? E que diz: ah, eu vou fazer algo diferente. Eu estou sendo honesta e eu sou muito grata. E algumas vezes eu não sou julgada por essa raiva, porque muitas pessoas sentem da mesma forma, mas de alguma forma eu preciso dar um passo atrás com relação a isso, porque eu sinto que não é, às vezes não é saudável estar nessa situação ou nesse lugar. A minha personalidade diz: está ok, você pode fazer aquilo que você quiser, você pode se manter nesse mesmo local. Ela está falando com relação ao trabalho. Mas o que eu queria mostrar é, com toda essa minha fala, é que o ego não é o foco, mas sim é a nossa personalidade, a forma como a gente reage a determinadas situações. A gente não tem que dissipar o ego. E isso está exatamente correto. Você não tem que dissipar o seu ego, mas você tem que reconhecer que a raiva está surgindo e você tem que falar: eu não vou me identificar com isso. Eu não sou uma pessoa raivosa, mas a raiva está surgindo. E como eu posso encontrar lugares no corpo, o que que acontece, né? Onde meu corpo se contrai quando eu sinto raiva? E tentar diminuir essas sensações até o ponto em que elas nem surjam. Ela está ali, é algo que você reconhece, mas a gente não precisa se engajar com isso, apenas reconhecer. A raiva está surgindo, mas eu não preciso fazer nada. E devagar, você vai conseguir, aos poucos, desamarrar completamente o processo. Usar a respiração, isso é real. Tomar algumas respirações antes de responder a uma situação de raiva, até porque a raiva pode criar uma situação de karma muito ruim para você. E de novo, a gente tem que avaliar, é funcional ou não é funcional? E eu sempre digo, né, isso funciona ou não? Eu sempre estou falando sobre isso. Muito bem. É muito bom estar de volta. Ó, que ano foi? 2025? Que bom que chegou 2026. Eu andei viajando muito e participando da vida de muitas pessoas, ou como observadora, ou como escutadora, e sentindo-me forte, pensando na minha prática de Tara e conheci tantas pessoas novas, então tudo mudou de forma oposta. Eu tenho visitado a minha família nos lugares onde eles se encontram. Eu fui para a Itália e eu comecei a tentar controlar o que está acontecendo com a minha vida neste ano. Eu entrei num modo de muita burocracia. Mas eu gostaria, uma coisa que eu pensei, que eu gostaria que a minha família pudesse ter toda essa alegria que eu tenho. E a comunicação, ela ficou difícil com a minha família. Minha. A comunicação ficou tão difícil, foi tão difícil me manter aterrada com a minha família. E isso é básico, porque ao lado de estar vivendo a minha vida e ser um exemplo durante toda a minha vida, neste momento a comunicação se tornou um pouco clara e eu fui incapaz de conseguir lidar com pessoas que eu amo tanto e que eu desejo tanta alegria e tanta felicidade. Eu passei tanto tempo assim meditando sobre toda a minha vida, as decisões que eu tive, o trabalho que me realizou tanto, ajudando bebês recém-nascidos. E de repente, quando eu, digamos, volto para casa na família, eu não consigo controlar nada. É como se eu tivesse perdido a habilidade de controlar a minha vida. Eu não consegui mais ter rotina, eu estava mais fora do que em casa. E aí, quando eu voltei para minha própria casa, eu tenho que dizer que quando eu entrei online, aí eu percebi o quão importante, incrível é a sangha. E eu sabia isso na minha mente, mas agora eu sei no meu coração. Então eu olhei no WhatsApp e eu comecei a ver as coisas desde o começo do ano passado, e aí eu pude perceber o que as pessoas são capazes de fazer, e essa sensação de estar me sentindo preenchida. E eu comecei a rir quando eu percebi que, apesar de tudo isso, de repente as coisas perderam o controle. E é como se eu tivesse me sentindo fisicamente doente com essa perda de controle. Mas hoje, estar aqui e ver o rosto de todo mundo me elevou, e aí me fez perceber que eu sou uma estudante do nível zero. Eu tenho você como minha professora, e é aqui que eu estou. E aí eu pensei, então eu vou começar de novo. Bem aqui nas preliminares, onde eu estou aqui agora. Muito obrigada, Sangha, por compartilharem sua vida. E o que é mais importante é vocês terem essa linguagem que eu sinto no meu coração, que não precisa de palavras. Então, muito obrigada por nos levar à base de novo de tudo que são as preliminares. Eu estou começando tudo de novo do zero. Muito obrigada. Isso é absolutamente correto. E eu estou feliz de ter você de volta, Sherry. Somente um comentário. A gente sempre vai voltar. Toda vez que a gente se sentir confusa, sempre volte para as bases. Volte para a motivação, depois refúgio, depois bodhicitta, que você vai resolver muitas questões. Isso é mais um comentário. Pense sempre sobre a grande impermanência, porque a gente não tem ideia do que vai surgir de momento a momento. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Albânia.
Olá. Então, na verdade, não é bem uma pergunta. Não sei, é você que vai me traduzir, Gisele?
Não, Zênia, Zênia.
Não é bem uma pergunta, é um comentário e um agradecimento que eu gostaria de fazer, porque 2025 foi talvez o ano mais difícil dos meus últimos anos de vida. Você quer fechar o pacote, Zênia? Como que você prefere? Ah, foram muitos desafios de muitas naturezas, mas principalmente ligados a questões de saúde mental. Saúde mental de pessoas muito próximas, de pessoas muito queridas, e saúde mental dentro do meu trabalho também. E o que eu queria deixar. O que eu queria comentar é que, na verdade, eu só consegui vencer esses desafios tão gigantescos, graças à minha prática.
E a minha prática, ela tem muito a ver com tudo que eu aprendi com você, prima. E tanto o meu questionamento sobre o que é que eu faço com esses desafios e a prática de refúgio foram o esteio que sustentou eu poder avançar na direção, não de vencer completamente esses desafios, mas de poder ajudar um número muito grande de pessoas. Obrigada.
Então, minhas queridas, vamos fechar. Ou existe mais alguém que quer dizer alguma coisa? Se não, Miri, vamos dançar os quatro incomensuráveis. Vamos dançar os quatro incomensuráveis. E essa é uma prática também muito forte que eu recomendo toda vez que a gente precisa, tiver em alguma situação de dificuldade.
meu bem?